Future Hacker. Life. Path. Future.
Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado que é o Diago Cardoso. Diago, ele é diretor-geral para a América Latina da Criteo, né? Ele é graduado em Turismo pela Universidade AMB Morumbi e possui MBC pela Fundação Getúlio Vargas, né? Ele acumula passagens por empresas como Click Hotels, Hotel D.O. e Booking. E na empresa, essa posição ele entrou em 2011 como diretor regional e estrategista de contas Latam. E ele foi promovido para esse cargo, né, em 2020. Bem-vindo, Diago, ao Future Hacker.
Obrigado, André. Obrigado pela introdução. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui participar e poder trocar um pouco mais de informações aí sobre diversos temas que a gente vai abordar.
Legal, o prazer é nosso. Vamos lá, cara. Thiago, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, né? E aí, já emendando numa pergunta, um pouco nessa área de turismo, onde você começou a tua carreira, quando você acredita que vai ser a retomada?
O meu início profissional com turismo tem muita relação com a minha infância. Eu nasci em São Paulo, nasci no interior de São Paulo, mas eu cresci em Fortaleza, uma cidade, né, que explora, né, muito turismo. Então, passei a minha infância e adolescência em Fortaleza, no meio, né, daquele turbilhão de coisas, né, relacionadas ao turismo, e falei assim, é um bom mercado para explorar, vou me qualificar, estudar para poder explorar esse ponto. Vim estudar em São Paulo, vim fazer faculdade aqui em São Paulo. Nesse meio tempo, sempre fui muito apaixonado por tecnologia, então, junto com a faculdade de turismo, sempre cursei cursos de programação, então comecei a aprender a fazer PHP, CSS, então eu sempre brinco que eu sempre fui o suporte técnico da família em relação à tecnologia. Alguém tinha algum problema de tecnologia, eu era sempre o primeiro a ser chamado ali para tentar resolver. Dentro do turismo, eu explorei praticamente todas as possibilidades de carreiras para se seguir, né? Indo desde trabalhar em agência de viagens, ir para a parte de planejamento turístico, tive a oportunidade de trabalhar na Disney, nos Estados Unidos, que foi uma fase bem enriquecedora para entender e como funciona aquele, né, mundo mágico da Disney. E nesse meio tempo, eu ainda não estava me encontrando, falei assim, olha, preciso tentar conectar as duas coisas, conectar o turismo e conectar a tecnologia. E aí encontrei, né, o Teodô Click Hotels, que foi uma das pioneiras nessa parte de reservas online de hotéis na América Latina. Dei um jeito de entrar lá, entrei no departamento de reservas e 3-4 meses depois surgiu uma oportunidade para migrar para o time de tecnologia, para o time de marketing, e aí iniciei efetivamente, né, nessa parte de marketing, e aí fiquei no Hotel do Click Hotels durante praticamente quase 5 anos, e aí a Booking, líder global, começa a ter operação, né, no Brasil. Entro na operação da Booking, também no comecinho da operação aqui no Brasil, mais focado no departamento de distribuição, então canais de distribuição da operação aqui no Brasil. E no meio da Booking a gente tem contato com a Criteo. A Criteo estava começando naquele momento a operação também aqui no Brasil, e a Booking foi um dos primeiros clientes da Criteo em relação ao retargeting no segmento de travel. E aí casou e eu acabei migrando para a Criteo, no fim do ano completo, 10 anos. E aí dentro da Criteo, diversas posições nesse período todo. Comecei com a parte de Account Strategies, fui evoluindo, explorando, trabalhando toda a América Latina. A Criteo é uma empresa, desde o princípio, muito focada em dados e como utilizar esses dados e poder processar isso e tirar uma inteligência daquilo, entregar um resultado, né, para dentro do que os nossos clientes estavam buscando. É uma história aí de 10 anos já na operação, e no último ano eu me tornei responsável comercial por toda a operação de Latam. Voltando para a parte do rebound do turismo. Lá fora, a Criteo, por, né, nossa abrangência global, a gente tem a visibilidade de outros mercados, a gente já vê que isso já começa a acontecer em alguns mercados, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, onde a gente vê, claro, o turismo interno, né, muito aquecido ou voltando, né, a ter taxas de ocupação altas comparado com o que a gente teve, né, claro, no ano passado. Para o Brasil, a gente começa a ver alguns índices de buscas nos nossos clientes de travel iniciando, né, as pessoas começando a se preparar para retomar as viagens, mas por todas ainda as questões sanitárias, a gente acredita que para o Brasil e para alguns países de Latam, isso deve acontecer mais no próximo ano. Devemos ter um aumento agora de uma procura, de uma busca, mas isso deve acabar sendo retomado realmente a partir do próximo ano, iniciando, claro, turismo interno, e aí com as barreiras sanitárias sendo mais flexibilizadas, aí voltar também a questão internacional.
Muito bom. Vou te fazer ainda uma pergunta de turismo, depois eu vou cair de cara nos dados. Assim, muitos países, né, do mundo estão abraçando o nomadismo digital. Você acredita que isso veio para ficar ou é uma onda passageira?
Eu acho que a pandemia trouxe uma mudança, um chacoalhão no nosso dia a dia, né? Então, como que a gente vai se comportar ou a nossa relação de trabalho, a nossa relação de sociedade, acho que tudo isso, a pandemia chegou para mudar, eu não gosto muito dessa expressão, mas o novo normal, né? A nossa nova realidade de trabalho remoto, de você poder estar em qualquer lugar e poder estar conectado e falando. Eu não estou, por exemplo, eu não estou em São Paulo, né, onde é o escritório da Crito, eu estou no interior do estado e consigo exercer minhas funções plenamente sem nenhuma deficiência, nenhuma limitação. Tem um ponto que é importante, é como que as companhias vão continuar flexibilizando esse tipo de você ser um nômade e poder estar, né, tá em vários lugares, né, e poder estar, hoje eu quero estar aqui, amanhã eu quero estar ali e continuar exercendo, né, os seus trabalhos. A relação de trabalho, ela é muito, é chave, né, nessa situação. O Brasil tem uma vantagem, aí pensando um pouquinho mais na parte burocrática, de você não ter tantas diferenças de impostos dependendo onde você está, né? Então você pode estar em São Paulo, você pode estar em Fortaleza, você pode estar aqui, a sua carga tributária não vai mudar tanto. Quando você fala em outros países, isso já não é tão uma realidade, né? Quando você fala, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo do estado que você tiver, você vai ter cargas tributárias diferentes. Isso é uma problemática que antes as companhias não tinham, que elas têm que começar a pensar nisso, né? Eu estou sediado num estado, o meu funcionário está em um outro estado, como que a gente vai fazer para fazer essa combinação? Acho que a vontade das pessoas, sim, ela vai continuar e as pessoas vão cada vez mais querer ter essa liberdade. Acho que tem que ter uma adaptação de todo o ecossistema para que isso torne realmente uma realidade a médio e longo prazo.
Imagina que o governo quer fazer uma ação, fazer uma promoção do nomadismo digital, né? E ele vai ter que achar perfis de pessoas que acreditam que tenha essa característica. Pessoas que viajam muito, etc., que gostam de viajar e que, teoricamente, pode ser atrativo. Então, teoricamente, ela tem toda essa parte de inteligência de dados que ela consegue fazer, né? A metrificação, consegue ver para onde, né, a jornada do usuário, etc., para onde que ele está indo, etc., até para inferir esse cara, teoricamente, é um prospect interessante para vocês. Numa era que não tem mais cookie, como é que você consegue fazer esse tracking, mas sem que eu tenha a marcaçãozinha dele lá para dizer que ele passou por aquele lugar X ou Y?
Um ponto que é importante toda essa discussão e toda essa mudança, né, que vai acontecer, que era para ser o próximo ano e vai ter, né, a gente ganhou aí alguns anos a mais para se preparar. A gente está falando que a gente não vai ter mais cookies de terceira parte, né? Então, o third party cookies vão deixar de existir. Isso não quer dizer que a gente não tenha a capacidade ainda de coletar algumas informações. Claro, isso cada vez mais é mais regulamentado. Você tem que ter o consentimento dos usuários para você poder coletar, transformar e armazenar esses dados. Mas o que a gente chama, né, dos first party networks, então, a capacidade que você tem ainda de coletar essas informações e aí continuar fazendo o processamento que você já faz. A problemática dos cookies é todo o nosso ecossistema está baseado em identificadores que vão passar a não existir mais. Então, como que eu vou conectar as pessoas nos diferentes devices que ela tem ou nas diferentes sites que eles estão navegando? Os cookies de terceiros hoje permitem que você crie ali IDs únicos que vão sendo passando de um para os outros e você consegue saber que é a mesma pessoa de um lado para o outro. Existem identificadores que não são cookies de terceira parte, né, que podem ser coletados dentro dessa, e você criar um grafo, né, de identificadores, você tem outros identificadores como um hashed mail, você tem um hash telefone ID, em alguns lugares você pode usar até, como no Brasil é muito comum, né, você dizer o seu CPF, que é um número único que te identifica, então você anonimizar esse dado e você pode usar ele como identificador também. A gente ainda consegue manter um certo tracking sobre os usuários que vai permitir que a gente faça. Claro, é uma mudança completa, não quer dizer que a gente vai conseguir fazer o mesmo nível que a gente faz hoje, totalmente diferente, e tem o ponto principal que é o consentimento. Então aí tem alguns patamares, né? Então vamos conseguir manter o traqueamento sobre parte dos usuários que derem o seu consentimento para que esses dados sejam utilizados. Existe uma outra realidade que são o que o Google está indicando com o Private Sandbox dele, os flocks, né, os cohorts, que nada mais é do que o agrupamento de pessoas com interesses semelhantes. Você trabalha isso não no nível granular de usuário, mas no nível de cohorts, né, de pessoas com o mesmo tipo de segmentação. E um terceiro, que é o que a gente chama de, que a gente acredita que vai acontecer muito, que é o contextual. Aí o contexto é totalmente fora, não utiliza nenhuma tecnologia de cookies, ele usa conteúdo dos sites, dos publishers, do que a gente chama de media owners, para você conseguir entender o que é relevante naquela página e você conseguir identificar. Muito mais do que só o keywords ou uma semântica que tem na página, você entender o que se compra, ou os usuários que passam por um determinado site ou publisher, o que eles consomem. E aí você consegue adicionar uma inteligência artificial para falar, ok, esse site de esportes, não necessariamente ele vai vender só artigos esportivos, ele pode vender outros tipos de produtos, e aí você, com a inteligência artificial, você consegue criar esses links e definir. Então esse é um tema bem complexo, a gente pode passar horas e horas falando sobre ele, tentando ser mais objetivo e respondendo a sua pergunta. Como que a gente conseguiria identificar um comportamento de certas pessoas, a gente pode fazer uma combinação desses três cenários. Então, para um cenário onde eu continuo tendo uma identificação sobre o usuário que me deu o ok dele, olha, você pode utilizar meu dado para me rastrear e para me trazer, né, informações relevantes, a gente consegue ser mais preciso e consegue fazer um targeting mais one-to-one. Quando eu falo, e aí eu posso passar pelos cohorts, onde eu vou ter usuários com um determinado comportamento, que eu também vou conseguir impactar, que eu também vou conseguir trabalhar, mas de uma maneira mais abrangente. E aí um terceiro, que eu vou muito mais no o que esse usuário está consumindo para tentar alcançar ele no objetivo que eu tenha. O ponto principal do futuro é qual que é o share que eu vou ter de cada um desses três cenários. Qual é a capacidade que eu vou ter, qual que é o volume que eu vou ter no meu first party, qual que é o volume que eu vou ter no contextual e qual que é o volume que eu vou ter nos cohorts.
E eu, aproveitando o teu ganchinho aí do cohorts, eu imagino aí, indo um pouquinho mais para o futuro, então você imagina que você tivesse uma tecnologia que unisse efetivamente esses usuários. E aí eles, teoricamente, eles conseguissem enxergar o valor que eles têm como grupo ou como etc. Você acredita que esses usuários podem fazer uma virada de jogo? Ou seja, até uma pergunta que eu fiz até para o Tassinari e para outros aqui, ou seja, as marcas virarem clientes dos usuários?
Esse é um ponto interessante. Acho que já tem algumas empresas que começam a explorar isso. Como que eu divido um pouco a fatia desse bolo de publicidade, né? Hoje, o mais comum é eu vou pagar para os geradores de conteúdo, mas eu não pago para os consumidores do conteúdo, né? Então, quem cria um conteúdo, eu remunero ele. Olha, por você estar gerando esse conteúdo, que está trazendo usuários para minha página, estou conseguindo vender, toma uma fatia do meu bolo. E aí, esse ponto que você comenta é, ok, tem uma terceira parte ali que passa a também entender mais, né, como que funciona o ecossistema. Opa, se eu não tiver aqui, isso não vai funcionar. Esse ecossistema, ele não funciona se eu não tiver aqui consumindo esse dado. Eu acho que quem são os percursores nisso, as redes sociais de vídeo, né, já com modelos de você remunerar as pessoas que estão ali consumindo o conteúdo. E aí tem, acho que tem um ponto que é chave em tudo isso, que é até um conceito que o Rafael Tristão falou, né, em outro podcast aqui de vocês, que é o efeito de rede. Quanto mais pessoas eu tiver participando desse ecossistema, ele se torna mais relevante e vai conseguir me dar escala para poder fazer. Porque se eu tenho um ambiente onde eu não tenho, eu tenho um conceito que é muito válido, que pode funcionar, mas se eu não tiver pessoas ali utilizando esse serviço ou consumindo esse ponto que você falou, essa união, né, dos consumidores de conteúdo, ela não é tão simples de acontecer. Então é um movimento que, se ele tiver escala, se ele conseguir abranger um número significativo de pessoas, eu acho que tem toda a possibilidade de se tornar realmente um modelo que vai se exigir. E aí tem um outro ponto, que é o quão transparente essas plataformas vão ser em relação ao quanto eu vou dividir desse share, né? Dessa fatia. Hoje esse valor não é muito, os modelos que estão atualmente rodando, eles não são muito precisos. Ah, o quanto que eu preciso de consumir de conteúdo para me gerar uma receita XYZ? É um modelo que começa a existir, ele deve ter evoluções e ponto-chave. Se ele conseguir ter escala, ele vai ser relevante. Se não tiver escala, não vai ser utilizado.
É, os entusiastas desse tema falam que, teoricamente, a plataforma blockchain tem um pouco isso, né? Ele tem escala, ele consegue ter a transparência, ele consegue descentralizar, né? Então, aí seria uma evolução do blockchain para isso. Mas, pessoal, um papo ótimo aqui com o Thiago Cardoso. Vamos para o segundo episódio. Passou muito rápido. Vamos nessa. Até mais.
Future Hacker. Life. Path. Future.